De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Marta Viveiros tem 28 anos e mora em Lisboa. Iniciou a sua carreira como apresentadora aos 23 anos e nunca mais parou. Atualmente é uma das caras da CMTV e está aqui para nos falar um pouco do seu percurso. Olá, Marta, tudo bem?
Olá, Hélder, tudo
Olá,
bem?
Olá, tudo bem? De regresso à casa, não é verdade?
À noite, não é? Porque agora
à
estou
noite.
Aqui de dia.
É verdade,
agora,
é verdade,
todas
Marta.
Todas as manhãs, às 8 da manhã, cá está a Martinha, cheia de sono. À noite também estava com sono, agora aqui numa perspectiva um bocadinho diferente.
É verdade, porque a Marta, para quem não sabe, portanto, está a tirar a licenciatura em Ciências da Comunicação aqui na Universidade Autónoma.
No
é a nossa colega.
No
segundo ano, é verdade.
Já devias estar no terceiro.
Não faz mal, está quase.
Exatamente.
Marta, então, começava por te perguntar se sonhavas que irias estar onde estás hoje, a nível profissional, pessoal, enfim.
Olha, começando pelo pessoal, eu acho que sim, até porque eu tive uma infância com muito amor, continuo a ter uma adolescência, estou a brincar, esta fase adulta, eu sinto-me sempre uma criança, também com muito amor, por isso, a nível pessoal, com a minha família, sim, são tudo na minha vida, são tudo para mim, por isso não esperava outra coisa deles e eu acho que também estou... Ou melhor, aliás, deveria dar um bocadinho mais, mas também a distância não ajuda, isto porque eles emigraram e sei que por causa da minha profissão não tenho assim muito tempo para estar com eles. Mas estas novas tecnologias, a videochamada, ajuda nisso. Agora, a nível profissional, perguntaste-me se eu esperava estar aqui hoje nesta profissão, não, de todo, porque eu até o 11º, que eu não concluí o secundário todo, entrei na universidade, fiz o exame aos 23, estudei artes do espetáculo, portanto aquilo que eu queria seguir era representação. Se me perguntares algum dia pensaste em ser apresentadora, não. Nunca pensei em ser apresentadora, até ao dia em que fiz um casting que correu-me muito mal. Não tive mesmo, aliás, foi dito mesmo pelo Nuno Graziano, que foi ele que me fez o casting, disse que via algo em mim, mas que aquele casting tinha-me corrido muito mal, mas também compreendia, uma vez que eu nunca tinha estado de frente para uma câmara, a comunicar para a câmara, porque quando nós estamos a representar não podemos olhar para a câmara. Por isso era normal aquela minha dificuldade no início, também me respeito que eu tinha por ele, admirava muito como apresentador, não conseguia tratá-lo por tio careca ou por tu, tratava-o por você, então foi tudo muito complicado no início, mas depois com o tempo fui crescendo, também entrei num canal novo, fui crescendo com o canal e ainda tenho muito para aprender e depois, claro, conjuguei aqui com a faculdade, achei que numa determinada altura precisava muito de ter outras bases, não que eu queira seguir jornalismo, mas eu acho que tendo as bases posso ter outros formatos de programas, por isso daí claro. Eu querer tirar este curso, esta licenciatura.
Fantástico, boa. Marta, nasceste no Barreiro, cresceste em Sintra, depois no Algarve e atualmente ainda dás um pezinho em Paris. Estas voltas todas que tu dás pelo mundo, se deve a quê? Conta-nos um bocadinho, assim, resumidamente a tua história.
Nasci no Barreiro, como tu disseste, estive lá muito pouco tempo, nem me lembro bem de ter vivido lá, porque acho que só estive lá até um ano de idade. Depois fui para uma terrinha, uma terriola chamada Cabrela, perto da Terrugem, mais precisamente as pessoas já vão conhecer melhor. Depois estive lá até aos 12, 13 anos, até que fui para o Algarve, Albufeira, e vivi lá até aos meus 21. Entretanto, os meus pais ficaram sem trabalho, perguntaram se eu queria emigrar com eles para a França. Eu disse que não, que ia fazer as minhas malas e que vinha para Lisboa para seguir e procurar realmente aquilo que eu queria, que era representação. Depois apareceu isto, tal como eu disse agora há pouco.
Muito bem, muito bem.
Achas
muito
que
bem.
Eu resumi bem?
Resumiste.
Tenho três
muito
irmãos.
Muito bem.
Não é? Tenho a Cláudia, com 30 anos. Tenho o Pedro, com 16. E tenho o Marco, com 23.
Muito bem. Uma família grande, portanto.
Sim, tenho um sobrinho também.
Já?
Já tenho um sobrinho. Bem. A minha irmã foi mãe aos 20 anos. Salvo erro. Acho que eu estou aqui a dizer mentira nenhuma. 21. Ele já tem 8, portanto, façam as contas. Acho que estou a dizer bem. E pronto. Queres que eu diga mais?
Queremos saber como é que surgiu a hipótese de seres apresentadora, como é que entraste neste meio da televisão. Já disseste há pouco que foi através de um casting.
Olha,
mas...
eu vou-te revelar uma coisa que eu acho que já dei muitas entrevistas, já me perguntaram, mas nunca disse precisamente Como é que foi?
Como é que foi?
Então eu vou-te explicar.
Primeira mão.
Exatamente. Houve um pequeno percalço numa discoteca, num bar onde eu trabalhava, que era o Guilty. Toda a gente soube, foi noticiado. Houve um tiroteio à porta do Guilty e eu estava lá nessa noite. Entretanto, a imprensa toda quis falar com o proprietário, quis falar com a gerência para perguntar o que é que tinha acontecido. Entretanto, vai lá o Nuno Graciano, vai lá à CMTV. E o Olivier, que é o dono, o proprietário, disse-me assim: ó, Marta, tu que estás aqui à porta, que eu recebi os clientes, fala tu, porque és mulher, para as pessoas perceberem que não foi cá dentro, que está tudo bem, nananã. E pronto, foi assim, o Nuno Graciano falou comigo sobre um tiroteio.
Portanto, ele fez-te uma entrevista.
Sim, fez uma entrevista, perguntou como é que tinha sido, não sei o quê. E eu, como acho que desconstruí um pouco aquilo, não é? Aquela gravidade da situação que tinha sido, não deixa de ser grave, ele achou que havia ali qualquer coisa e pronto, e convidou-me para fazer um casting.
Muito bem. Ao qual foi assim. Correu mal, mas ficaste.
Correu mal, mas fiquei, porque ele dizia que tinha algo para explorar. E pronto, e realmente eu acho que. Pronto, agradeço-lhe imenso, claro. Serei grata, serei sempre grata, irei sempre recordar esta história e contar como é que tudo começou. Ele neste momento não está a trabalhar na CMTV, mas para mim vai ser sempre quem me colocou lá, e juntamente com a direção, porque foram eles também que aprovaram o meu casting.
Olha, diz-me uma coisa, como é que foi o primeiro dia, ou talvez a primeira hora do teu primeiro direto, ou enfim...
Do meu primeiro programa, foi o Sem Maldades, um programa de apanhados. Uhum. Portanto, tudo a ver comigo, mas... Okay. Tudo não tinha a ver comigo. É. Como é que eu tenho de explicar isto? Sempre fui uma rapariga muito extrovertida. Sempre fui a palhaça da família, sempre fazia rir. Ainda continuo a ser assim, todo lado que eu vá, com as minhas pessoas, tu conheces-me,
claro.
Tu frequentas a minha casa, portanto sabes disso, sabes que eu gosto de palhaçada. E aquilo era um programa mesmo feito para mim. Eu dizia assim, ok, vai-me sair bem, eu vou conseguir. Mas realmente, na parte de fazer a palhaçada, saía-me bem. E na parte dos pivôs, que eu tinha que comunicar com o Nuno Graciano.
Pois.
Você... Bem, não estás a perceber. Eu posso dizer isto. Nas primeiras gravações, o Nuno deu-me para aí dois berros. Mas é você, não é você, és tu. Eu sou teu colega. Olha para mim. Claro. Eu sou teu colega de trabalho. Eu não sou a pessoa que tu vias ali no ecrã, no pequeno ecrã. Não, tens que me tratar por tu. Tens que te sentir à vontade. E foi assim que começámos. Com berros. Não, com mas berros. Foi bom porque... Eu claro. Tentei sugar tudo ao máximo. Claro. Aliás, todas as pessoas com quem eu trabalho, eu tiro sempre um pouco da sabedoria deles.
Claro.
Um pouco, se não muito, se eles claro. Sabem muito, como é lógico. Porque é assim que nós aprendemos e evoluímos.
Tu atualmente fazes ou conduzes três programas, se não estou em erro, certo?
Acho que sim. Flash Vidas, Mundo Louco, Polícia da Moda, sim. Exatamente. E o Sem Maldades ainda está no ar ao fim de semana, portanto okay. Ainda podem ver.
Ainda podem ver, ok. São os três diferentes. Com qual é que te identificas mais?
Ih, que pergunta. Olha, aquele que eu mais amo, aquele que eu tenho muita pena se um dia deixar de fazer, mas que, lógico, vou ter que deixar de fazer porque nada é eterno,
claro.
É o Mundo Louco.
Ok.
O Sem Maldades era um programa meu e de outra pessoa, não é? Como eu disse agora. O Mundo Louco foi um programa dado do zero. Fui eu que okay. construí aquele programa. Fui eu que dei o meu cunho. Dei personalidade àquele programa. Okay. As pessoas que me contactam nas redes sociais, lógico, também falam no Flash Vidas. Mas o Flash Vidas é um programa mais social, claro. E já me foi entregue. Já tinha passado por lá outras pessoas. O Mundo Louco não. E toda a gente me conhece pelo Mundo Louco. Pela miúda divertida, pela miúda que dança, pela miúda que diz baboseiras. Eu faço daquele programa aquilo que eu quiser. Eu tenho lá os pivôs, a minha coordenadora escreve, mas eu tenho autorização para mudar e para fazer, lógico, dentro da linguagem
claro.
Que claro. Se deve ter, porque temos crianças a ver aquele claro. programa, é o Mundo Louco Bicho, só temos vídeos divertidos de animais. Até as crianças, eu soube há pouco tempo, olha, posso dizer, e foi mesmo recentemente, a minha mãe, como disse há pouco, eles estão a viver em França e a minha mãe é chefe numa empresa de limpezas e foi para lá uma rapariga, 30 anos, quase a minha idade, com uma filha de 5 anos. Emigrou assim, de repente, olha, vou-me embora daqui, não está a dar, e pegou na filha e foi embora. De repente ela entra no carro, que estava lá com a minha mãe, não sei o quê, e diz assim para a minha mãe: ah, eu tenho tantas saudades de ver televisão portuguesa, eu via muito a CMTV. E a minha mãe: ah, é? Sim, e a minha filha, olha, ela é completamente apaixonada, ela delira com a Marta Viveiros por causa do Mundo Louco. Olha, ela disse-me aquilo, disse assim, oh mãe, tu tens que fazer uma videochamada com essa miúda, com essa mãe. Eu fiquei mesmo muito rendida, claro. Porque é muito bom.
As pessoas identificarem-te por esse projeto, porque também...
Não, é não. Bom uma criança de 5 anos,
exatamente.
Dizer que gosta muito de mim e por causa de um programa que eu sinto que é meu, pronto, nada é nosso, porque as coisas podem mudar a qualquer momento, podem ser dados. Aliás, neste momento eu partilho o programa com outra pessoa, semana sim, semana não, eu apresento o Mundo Louco, coisa que não acontecia, que só agora, passado 5 anos, é que isso aconteceu, mas a vida é mesmo assim, e aqui na área da comunicação e da televisão e do entretenimento, ainda mais.
Olha, falaste um pouco sobre a tua interação nas redes sociais com os teus seguidores e pronto, eu claro, eu conheço o teu sítio. Se calhar não sou o melhor exemplo, mas...
sabes que tenho para... a língua grande.
Não, sei que és muito ativa nas redes sociais, que mostras muito de ti, do teu dia-a-dia, das tuas rotinas... Porquê é que tens a necessidade de fazer isso? Fazes porque queres partilhar algo com os teus seguidores? Porque tu gostas simplesmente de publicar? Ou o que é que... E dentro daquilo tudo que tu fazes, o que é que te deixa mais feliz ali? Porque tu tens um dia muito preenchido. Porque eu vejo Insta Stories da Marta todos os dias. Portanto, e todos os dias são coisas diferentes. Porquê?
Olha, primeiro porque eu gosto de comunicar.
Claro.
Eu descobri isto e eu digo mesmo, é verdade. Eu costumo dizer que se tiver que começar do zero, eu começo e noutra profissão.
Já o disseste muitas vezes.
Já disse, e é verdade, porque nada é eterno e um dia estamos aqui, estamos na televisão, temos trabalho, como outro dia podemos não ter. Tantos colegas meus que acontece isso e eu não sou diferente, pode acontecer-me também. Agora, por isso, uma das razões é essa. Eu comunico nas minhas redes sociais com as pessoas que me seguem. À partida, as pessoas que me seguem gostam de mim. Portanto, eu gosto também de dar um pouco de mim. As pessoas comentam as coisas, as pessoas mandam mensagens privadas. Portanto, eu não me sinto na obrigação. Eu faço porque eu quero. Gosto de comunicar. Okay. Depois, lá está. Dar a conhecer um pouco a Marta, eu não posso interagir da mesma forma como interajo nas redes sociais. Tenho programas claro. Diferentes, mas não deixam de ser programas com conteúdos e eu não posso dizer e falar da minha vida, não é? E por vezes... tem um outro lado, não é? Esta profissão tem um lado bom, isto é tudo muito bonito, não é? Sim. Mas depois tem o outro lado da imprensa que escreve coisas que às vezes não é verdade, ou que não é bem verdade, ou que dão uma volta ao texto para insinuarem outras coisas, para venderem mais. Eu, graças a Deus, ainda não estou naquele patamar de certas figuras públicas, mas já passei por algumas situações e então tento também nas redes sociais falar e explicar quando as coisas não são verdade e também as pessoas...
Desmistificar um bocadinho,
as pessoas percebem com os meus Insta Stories, com aquilo que eu partilho, que afinal não estou com aquela pessoa, não, ela não é assim, não, ela não faz aquilo. Claro. Portanto, é isso um bocadinho que eu tento. Okay. E porque eu gosto, acho que as redes sociais é mesmo para usarmos e abusarmos.
Claro, elas foram feitas
para isso, exatamente.
Claro que sim.
Por isso eu partilho a minha vida pessoal, porque a minha vida profissional já está exposta o suficiente, as pessoas já podem ver na CMTV.
Claro, exatamente. Como é que tu lidas com, e ainda agora comentaste isso, como é que tu lidas com o facto de alguma imprensa ou algumas pessoas que te mandam com certeza mensagens despreciativas, com notícias que saem sobre ti que não são verdade ou juízes de valor que fazem da tua pessoa? Como é que tu lidas com isso?
Olha, redes sociais... Aviso já que escusam de ir para lá mandar bocas.
Ela apaga tudo.
Não apago, estás enganado. Só se disserem as neiras, porque há crianças, infelizmente, há menores a utilizarem as redes sociais porque colocam outras idades e seguem as pessoas à mesma. É uma coisa que não dá para controlar. Nós próprios não podemos controlar porque temos alguns seguidores. Quem me dera a mim poder controlar isso e outras coisas. Inclusive esses seguidores que criam páginas mesmo para falar mal das pessoas, esses seguidores que não dizem as neiras, que só vão lá para falar mal de mim ou das pessoas, eu respondo. E quando eu não respondo, a minha mãe responde.
A tua mãe responde?
Responde, a minha mãe vai lá e responde.
Ah, super mãe!
A minha mãe conhece melhor que ninguém, não é? E se ela, por acaso, vê lá um comentário que ainda não está respondido, que seja negativo, que seja a dizer alguma coisa que não seja verdade, porque as redes sociais, quem me segue, à partida gosta de mim, não é? Tu não vais seguir uma pessoa que não gostas.
Claro.
Portanto, se não gostas, o que é que estás lá a fazer? É só isto que eu digo às pessoas. As minhas redes sociais é mesmo para eu me divertir, para as pessoas se divertirem. Quem não gosta, não vê, não segue, não está. Não é por causa de menos um, por causa de mais um. Se eu tiver 10 mil, 5 mil, não interessa. Aqueles que lá estão têm que se sentir bem. Quem não está, quem não se sente, que saia. Pronto.
Claro.
Em relação à imprensa, em tão pouco tempo, realmente, se calhar eu também geri mal a coisa, porque eu também não estava preparada para... Não sabia o que era isto de aparecer na televisão, de ser uma figura pública, porque não me sinto, Helder, a questão é essa. Eu como não me sinto, eu ando na rua normal, tu conheces-me, eu não sei se estão a olhar para mim, se não estão a olhar para mim, não vou deixar de sorrir ou vou sorrir a mais porque podem conhecer-me. Não, eu sou normal. Então... Eu agi sempre normal e foi o meu erro, até hoje. Mas as pessoas também só aprendem com, com os erros, não é? Pronto, fui aprendendo a lidar com a imprensa, mas quando saíram algumas notícias que menos agradáveis, até para a minha família, claro que chorei, desmenti, tentei fazer algumas... Não, se me prejudicaram a nível profissional... Não sei, se calhar algumas pessoas acreditaram naquilo que leram ou não sabem a verdade realmente daquilo que aconteceu. Não sei se me prejudicou ou não. O que é certo é que as coisas com os erros também se aprende e eu aprendi bastante.
O que é que projetas para o teu futuro? Ou o que é que te vês a fazer daqui a uns anos, talvez?
Olha, eu acho que foi... ainda hoje. Eu publiquei uma coisa a dizer que eu penso em muitas coisas e faço planos de tantas coisas que às vezes até fico confusa daquilo que penso e daquilo que quero. Mas uma coisa eu sei, eu quero ser feliz. E quero, em tudo aquilo que eu abraçar, podes acreditar nisso, tudo aquilo que eu disser, ok, eu faço, eu vou ser feliz a fazer aquilo. Portanto, seja a comunicar, seja numa loja de roupa, seja em qualquer coisa, em publicidade, marketing, que é o meu curso que eu estou a tirar, ou outra coisa qualquer que eu venha a tirar, eu vou ser feliz a fazer aquilo. Portanto, se for agora na área que eu estou a tirar, é ótimo, porque eu amo isto. Se me perguntares, então e agora trocarias a apresentação pela representação? Não. Porquê? Uma coisa muito simples. Eu adoro ser eu. E a representação, teremos que ser outras personagens. Se eu pudesse conjugar, era o meu sonho. Portanto, está respondido. Agora, se eu continuar a fazer isto, vou ser mega feliz. Ou então outra coisa qualquer, como eu acabei de dizer.
De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.